Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus devidos lugares. Sessão ordinária 7/12/2021. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2021. Designo o vereador Marcelo para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre.
Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Vereador Celso Luiz Guzzo. Vereador Edilson Montovani.
Presente.
Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Poleza.
Presente.
Vereadora Paraíldes Alves de Oliveira de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Ivone de Souza.
Presente.
Vereador Lucas da Rosa Recla.
Presente.
Vereador Marcelo de Almeida Capostrini.
Presente.
Vereadora Simone Loss Favarato. Senhor presidente, se encontra todos presentes.
Quero convidar para fazer parte da mesa nosso prefeito municipal, Paulo Sérgio Nicola. Também convido o nosso vice-prefeito, Renan Patuso. Convido também o capitão Osmar Vicente. Nosso delegado da Polícia Civil, Leandro Estrandil. Venerável Edilson Pirola. Representante da OAB, Marcos Vicente. Representante das unidades de saúde, senhora Amanda Carles. nosso investigador da Polícia Civil, Laércio Capotrini. Quero cumprimentar todos presentes. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito, número 853, encaminhando projetos de lei número 1843 e 1844 para apreciação em caráter de urgência. Ofício do gabinete do prefeito, número 861, encaminhando o projeto de lei número 1845 para apreciação em caráter de urgência. Ofício do gabinete do prefeito, número 864, encaminhando projetos de lei número 1846, 1847, 1848, todos para apreciação em caráter de urgência. Ofício do gabinete do prefeito, número 866, encaminhando retificação ao projeto de lei número 1848. Projetos de lei número 1814, 1819, 1823, 1828, 1840, 1845, 1846, 1847, 1848 de 2021, moção CMJN 029 de 2021, requerimento CMJN 175 a 179, 181 a 187 de 2021. Senhor presidente, o que consta do expediente?
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, o vereador Marcelo Almeida Campostrini, que fará um pronunciamento em nome dessa casa, frente aos homenageados, considerando sua atuação na área de segurança pública e atividade diretamente vinculada à atuação da Polícia Civil e Militar, aqui representadas por homenageados nessa sessão.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, público aqui presente, boa noite, Laércio, meu primo aqui, Adilson, nosso venerável da loja maçônica, representante da OAB, doutor Leandro Esperandil, nosso delegado, doutor Osmar, capitão da Polícia Militar, nosso prefeito, Paulo Sérgio Micula, nosso vice Renan, minha esposa Amanda, boa noite a todos. Hoje é um dia mais que especial, não só para mim, mas para esse município. É um dia que eu consigo juntar aqui os três pilares que me fizeram chegar até aqui, que foi a saúde pública, a segurança pública e a maçonaria. Então é com imenso orgulho que eu venho a essa tribuna usar essa palavra. Celebramos hoje aqui, nessa Casa de Leis, uma homenagem mais que justa, o tema segurança pública, que é sinônimo de notícias negativas, índices assustadores e grande debate político, influenciando, inclusive, na imagem do Brasil perante o mundo. Mas isso pode mudar quando se tem pessoas empenhadas, esforçadas e comprometidas com o trabalho e com a comunidade. É com esse foco que queremos homenagear a segurança pública no município de Joneiva, ou seja, com foco nas pessoas, pessoas que certamente fazem a diferença. A situação atual do município em relação à segurança pública demonstra que as pessoas podem fazer a diferença, mesmo com a falta de investimento na estrutura de trabalho. E o que faz a diferença no município de Joneiva são as pessoas que compõem as polícias civil e militar de nosso município, que mesmo com pouca estrutura vem fazendo um brilhante trabalho. É certo que precisamos de investimentos por parte da Secretaria de Estado de Segurança Pública, principalmente a construção da nova delegacia e investimento em inteligência. Mas tudo de nada surte efeito se não tivermos o comprometimento daqueles que possuem a missão de zelar pela vida e segurança de nossa comunidade. A homenagem que fazemos hoje aos profissionais de segurança pública é importante, porque, sobretudo, é um agradecimento do povo jonaivense a esses nossos heróis do dia a dia. E em honra de todos os policiais que homenageamos nessa sessão solene, o Dr. Leandro Comper Esperandil e os policiais militares que atuam no nosso município. Dr. Leandro fez de Geneva a sua casa e logo conquistou confiança do judiciário, dos seus pares e de toda a comunidade. Temos acompanhado o empenho pessoal de Dr. Leandro na redução dos índices de criminalidade no nosso município, sendo sua chegada marcada por grande operação contra o tráfico de drogas, com o envolvimento de dezenas de policiais e apoio até de aeronaves, o que chamou a atenção dos nossos munícipes. A atuação desse profissional, em conjunto com a nossa Polícia Militar, nos trouxe a felicidade do ano de 2020 não termos nenhum homicídio registrado em nosso município, sendo matéria até de jornal e gazeta, o que motivou a iniciativa dessa homenagem por parte dessa Casa de Leis. Também podemos observar o empenho investigativo da Polícia Civil, solucionando com rapidez os crimes e dando resposta que a comunidade tanto espera. E não poderíamos deixar de ressaltar também o trabalho dos policiais militares do nosso município, sob o comando do capitão Osmar Vicente Júnior, que atuando em parceria e com igual empenho tem trazido resultados importantes. Exemplo disso foi a atuação dos policiais no crime de roubo de uma moto ocorrida na semana passada em nosso município, onde o apoio da Polícia Militar resultou na prisão dos envolvidos nesse crime. A atuação de nossos policiais militares muitas vezes passa despercebida, pois na maioria das vezes atuam de forma preventiva nas comunidades, auxiliando na prevenção de crimes, que não é raro vermos os policiais disponibilizando seu telefone pessoal, analisando imagens de suspeitos e atuando diretamente na prevenção de crimes. Senhoras e senhores, sei que vocês podem dizer que isso é apenas meu trabalho, mas contudo quero dizer a vocês que somos gratos pela diferença que vocês fazem à vida de nossas pessoas na comunidade. Gostaria de citar uma passagem do livro de Crônicas 2, capítulo 15, versículo 7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Exatamente é essa a intenção da homenagem, ou seja, o reconhecimento pela força e perseverança de vocês no combate ao crime. Muito obrigado e parabéns a todos.
Neste momento, iremos quebrar o protocolo para proceder à entrega das munições CMJN 001/2021 da Polícia Civil e 002/2021 da Polícia Militar. Convido o vereador Marcelo para proceder à entrega da moção à Polícia Civil e à Polícia Militar do município. Convido o doutor Leandro Esperandil para receber a moção. Convido também o capitão Osmar Vicente Júnior, representando a Polícia Militar, para receber a moção.
Boa noite a todos novamente. Nós também fizemos uma homenagem especial aqui ao Dr. Kleber Murilo Siqueira Reis, pelos seus 35 anos de serviço prestado ao município de Geneva como médico da nossa comunidade. Então, esse discurso aqui, nós celebramos aqui hoje, nessa Casa de Leis, uma homenagem mais que justa. Essa homenagem ao Dr. Kleber, pela sua brilhante atuação ao longo dos anos à frente da saúde, em especial a atenção primária de nosso município, há mais de 35 anos. Seu profissionalismo, empatia, compaixão e humildade lhe faz um grande homem, Dr. Kleber. Doutor, queremos lhe agradecer pelos cuidados prestados durante todo esse tempo. A sua missão na medicina faz parte da nossa história aqui em Joleiro. Que o mundo tenha mais médicos como você. Seu coração nobre faz toda a diferença. Obrigado pelos 35 anos de dedicação, ética, profissionalismo em cuidar das pessoas que passaram de geração em geração em nosso município. Os médicos são verdadeiros anjos em forma de gente. Eles são enviados por Deus para nos amparar e proteger, dando sempre muito mais vida a quem tem vida. Muito obrigado por tudo, Dr. Kleber.
Quero convidar neste momento Dr. Kleber para receber a moção CNJN número 017/2021 em reconhecimento da sua aposentadoria. Convido o vereador Marcelo para receber a entrega da moção. Neste momento, ainda quebrando o protocolo, quero convidar os homenageados da mesa diretora para receber a moção CNJN 016/2021. Convido a vereadora Fará e o vereador Evandro, representando a mesa, para proceder à entrega das moções. Da moção. Convido a senhora Cássia para receber a homenagem, representando todos os profissionais da Unidade de Saúde do Centro 1. Convido a senhora Evelyn para receber a homenagem da Unidade de Saúde do Centro 2. Convido a senhora Amanda para receber. Convido a senhora Fernanda para receber a homenagem da Unidade de Saúde do Floresta. Convido a senhora Midian para receber a homenagem da Unidade de Saúde do Gadioli. Convido a senhora Luciana para receber a homenagem da Unidade de Saúde Cristal e Coab. Convido a senhora Amanda para receber a homenagem à unidade de saúde de Acioli Interior. Aproveitando o momento de festividade, peço licença a todos para mais uma vez quebrar o protocolo e submeter à deliberação do plenário a moção CMJN 029/2021 de autoria do vereador Marcelo Campostrini. Solicito do secretário da mesa que apresente a moção.
Moção CMJN 029/2021. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo a indicação do vereador Marcelo de Almeida Campostrini, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o 50 aniversário da existência da Loja Maçônica Fraternidade e Luz número 4, fundada em 31/1/1971, sendo uma das instituições mais antigas do município de João Neiva, Espírito Santo. Considerando a relevante história de contribuição da Loja Maçônica Fraternidade de Luz número 4 para desenvolvimento socioeconômico do município de João Neiva, considerando a prática da instituição de promover as virtudes e de se dedicar à luta incansável de tornar feliz a humanidade pelo amor, aperfeiçoamento dos bons costumes, pela tolerância, igualdade, solidariedade, lealdade e pelo respeito à autoridade e à religião. Aprovou a presente moção em homenagem à Loja Maçônica Fraternidade da Luz, número 4, e seus honrados membros, pelo histórico de atuação em prol da coletividade e do bem comum. Palácio Legislativo Senador Severo Del Caro, 23 de novembro de 2021. Presidente Roberto Anon.
A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite novamente a todos. Senhor presidente, gostaria aqui, em nome do nosso venerável mestre Adilson Pirola Ramos, parabenizar as polícias civil e militares pelo brilhante trabalho e pela atuação à frente da segurança pública do nosso município. Senhor presidente, essa moção foi nos indicada por esse vereador. A maçonaria, a Loja Fraternidade Luz número 4, fez esse ano 50 anos de existência. Então, queria dizer que a nossa loja ela é situada em João Neiva e foi fundada em 31 de janeiro de 1971, sendo uma das lojas pioneiras na grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo. Se instalou nesse estado em 7/11/1970. Seus membros fundadores foram Aladim Pimentel Ribeiro, que foi ex-vereador, José Almeida Iglesias, Alício Mendes Menezes, Alarico Francisco dos Santos, Genário Duarte Queiroz, João Coelho dos Santos, Demóstenes de Carvalho Soares, Alberto Francisco dos Santos, Rui dos Reis Barbosa. Dos nove fundadores dessa loja, apenas um ainda é vivo, que é o seu João Coelho dos Santos, que mora atualmente em Guarapari. É uma das instituições civis e beneficentes mais antigas do município de João Neiva, remontando ao período em que nossa cidade ainda era distrito de Ibiraçu. Nossa instituição é regida pelas leis da República Federativa do Brasil e obedece como sociedade maçônica às leis da maçonaria universal, na ordem hierárquica adotada sob obediência da grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo, potência soberana, legítima e regularmente reconhecida, a qual deve obediência e está ligada na forma de sua Constituição, Regulamento Geral, dentre outras leis, além do Estatuto e o Regimento Interno dessa loja. A maçonaria é uma instituição essencialmente filantrópica, filosófica, educativa e progressista. Ela é filantrópica porque não foi criada para oferir lucros pessoais. Pelo contrário, suas arrecadações e seus recursos se destinam ao bem-estar do ser humano, principalmente os mais necessitados. E no objetivo de servir ao próximo, inspira e exige de seus associados a prática da caridade em todos os momentos em que forem solicitados. Ela é filosófica porque seus cerimoniais tratam da essência da causa, das causas naturais e seus efeitos, investigando as leis da natureza e relacionando-as com base da moral e da ética. Seus estudos sobre a natureza das coisas e as relações entre elas tentam revelar os princípios da existência do homem, bem como nortear a conduta do ser humano e entender e aceitar o seu destino. Ela é progressista porque, partindo do princípio da imortalidade e da crença em um Criador infinito, não se ancora a dogmas ou superstições, não criando qualquer obstáculo aos esforços humanos na busca da verdade. O ideal maçônico consiste no aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual de seus membros, com o desenvolvimento e a prática da filantropia com seus associados e a humanidade em geral, sem vislumbrar fins econômicos com essas atividades. A maçonaria é uma organização universal formada por homens que voluntariamente se uniram para o propósito comum de se aperfeiçoarem na sociedade, admitindo em seu seio homens de caráter, sem consideração à sua raça, cor ou credo. Se empenha para construir uma organização de homens dedicados a viverem em paz, harmonia e afeição fraternal. A missão da maçonaria é a de fazer amigos, aperfeiçoar suas vidas, dedicar-se às boas obras, promover a verdade e reconhecer seus semelhantes como homens e irmãos. A organização defende ainda a prática das virtudes e da caridade, confortar os infelizes, não voltar as costas à miséria, restaurar a paz de espírito e a paz aos desamparados, e dar novas esperanças aos desesperançosos. Em 31 de janeiro de 2021, a loja maçônica Fraternidade Luz número 4 completa 50 anos de fundação, contando atualmente com 33 membros efetivos e regulares, sendo que alguns contam com mais de 40 anos de filiação à instituição e continua incansavelmente na missão de tornar feliz a humanidade, pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade, pela solidariedade, pela lealdade, pelo respeito à autoridade e à religião, por todos os recantos da terra, sem preocupação com fronteiras e de raças. Por esses motivos, entre outros, presidente, solicito a aprovação da moção em nome da Fraternidade Luz, número 4.
A palavra, vereador Eliel.
Boa noite a todos. Cumprimentar aí especialmente alguém que agradecer a Deus pela oportunidade que eu estou tendo hoje de agradecer uma pessoa. Em janeiro de 2005, eu fui convidado para participar de um processo seletivo para ser um estagiário da Caixa Econômica. E naquele momento, eu encontrei o Adilson. E como são as coisas, né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de agradecer a esse ser humano que fez parte da minha formação integral. Talvez o Adilson não tenha noção de como as palavras deles, o ensinamento dele me fez ser quem eu sou hoje. Eu ainda lembro de muitas das palavras que ele ensinava quando ele disse que não existe meio honesto, né? E eu faço questão de compartilhar isso com todos a quem eu tenho a oportunidade de formar. E eu lembro muito bem que ele falava isso, não existe meio honesto, né? E mais do que ensinar ser um estagiário e ser um bancário que eu me tornei hoje, e tem muito da participação dele, tem também os valores. E eu lembro, me lembro várias vezes, quando o Adilson sentava comigo para fazer, né, o feedback, a avaliação, ele dizia sobre balanço. Ele falava assim, Eliel, ao final do dia você faz um balanço do que você fez durante o dia e veja se valeu a pena, se você não precisa mudar no dia seguinte. E até hoje eu faço essa filosofia de chegar no final do dia e verificar o que eu fiz. E eu devo muito isso, muito ensinamento a você, Adilson. Muito obrigado. Lá atrás, né, não era apenas um estágio, né? Fazia parte também da complementação de renda da minha família. Então, assim, muito do que eu pude oportunizar naquele momento, né, não era apenas a aprendizagem, né, era levar o dinheiro e contribuir com a renda da minha família. E você podia ter escolhido outras pessoas, mas Deus tocou no seu coração naquele momento de me escolher. E eu sou muito, mas muito, mas muito grato, né, a toda a Caixa Econômica, em especial a você, por tudo que você me ensinou. Muito obrigado.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Neste momento, convido o representante da loja maçônica e o vereador Marcelo para proceder à entrega da moção aos homenageados. A pedido do vereador Marcelo, convido os representantes da loja maçônica para tirar uma foto.
Daniel está escondido, não está não? Oi? É o bicho? Ficam de lá. Aê! Isso.
Agora eu vou abrir um espaço na tribuna livre para o pronunciamento dos homenageados e autoridades presentes. Convido o investigador da Polícia Civil, Laércio Capostrini, para fazer o pronunciamento.
Boa noite. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o nosso prefeito, Paulo Sérgio Denardi, cumprimentar o Glauber Tonon, presidente da nossa Câmara de Vereadores, os demais vereadores aqui presentes, as autoridades aqui presentes. E hoje é um dia extremamente importante, né, para o nosso município. Eu não sabia que tantas pessoas importantes iam ser homenageadas hoje aqui nessa Casa de Leis, né? Fiquei muito, muito feliz ao ver aí o doutor Kleber, né? Que já me atendeu várias vezes, eu, minha família e o praticamente toda a população de João Neiva, em Acioli, sempre, além da competência, sempre com muito carinho e com muito respeito a toda a população no município de João Neiva, né? E com isso, lá se vão 35 anos do Dr. Kleber aqui, parabéns, prazer, Dr. Kleber, em revê-lo. Saiba que eu, minha família e toda a população de João Neiva somos muito gratos pelos seus serviços prestados no nosso município. Também não sabia, meu primo Marcelo Campostini, que a maçonaria completa, né? 50 anos aqui no nosso município, né? Muito bom, né? Cumprimentando aqui a maçonaria na pessoa do nosso, meu querido amigo, Adilson Pirola Ramos. O Eliel falou muito bem, né? Em relação ao Adilson, e que se estende a todos os demais maçons do nosso município, né? O meu respeito e a minha admiração por todos vocês. Assim como os profissionais de saúde, né, que foram também homenageados hoje aqui nessa Casa de Leis, né, profissionais de saúde que deram um exemplo de garra, de perseverança, principalmente nesses últimos 2 anos que lutaram contra a pandemia, né? Então, eu estava meio desatualizado da pauta, né, mas para mim foi uma surpresa muito agradável ter essas pessoas homenageadas aqui nessa Casa de Leis, presidente Glauber. Mas em especial hoje, não poderia deixar de comparecer a essa sessão e tecer aqui algumas palavras em relação a um dos homenageados, que é o doutor Leandro Compos Perandil, né? Pessoa que é um exemplo de ser humano e um exemplo de delegado para o Estado do Espírito Santo. Eu tive a honra, né, de estar na Patrimonial de Aracruz no ano de 2015, não é isso, doutor? Quando o doutor Leandro Esperandil veio assumir aquela delegacia de crimes contra o patrimônio da 13ª Regional, na época formada por mim, mais outros 3 policiais, investigador Delaia, Ciro, Valdemar ou Aleixo, não me lembro exatamente se era o Valdemar, aliás, se era o Ciro ou se era o Aleixo. E eu tenho um... E qual era o nosso grande problema naquela ocasião na delegacia de Aracruz e que foi o grande problema do município de João Neiva até 2 anos atrás, antes do doutor Leandro Esperandil assumir a delegacia de João Neiva e de Ibiraçu. Nosso grande problema era as demandas, né? Não adianta o investigador de polícia correr atrás para solucionar os crimes, correr atrás para buscar as provas necessárias, as confissões necessárias e fazer o relatório de investigação e esse relatório de investigação ficar parado dentro de um inquérito ou de uma pasta, né? Então, a figura do delegado de polícia, a nossa demanda naquela época era exatamente essa. Doutor Esperandil assumiu em 2015 e a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio de Aracruz de 2015 até 2018, eu não me lembro quando o doutor Leandro saiu de lá, 2019, não, foi considerada uma das delegacias, se não a melhor delegacia de crimes contra o patrimônio do Estado do Espírito Santo. Quem presidia essa delegacia, doutor Leandro Compos Perandil, e presidia sobre todos os aspectos. O inquérito policial é uma peça que às vezes tem 10, 20, 30 mil páginas. E eu falo por experiência própria. Doutor Leandro Compos Perandil sabe de todos os depoimentos que tinha em qualquer inquérito policial. E presidia também nas execuções, nos cumprimentos de mandado de busca e apreensões. Quantos, né, doutor? Cumprimento de mandado de busca e apreensão no município, aliás, no estado do Espírito Santo todo, né? Quantas situações complicadas nós já vivemos, né? Mas graças a Deus estamos vivos, né? Aqui até hoje. E em especial, eu não poderia deixar de citar isso, em 2016 aconteceu um fato muito interessante comigo, um sábado, estava de folga, né, em Acioli, fui lá resolver um problema e eu fui surpreendido, né, por um assalto E graças a Deus, são oito assaltantes, na época eles nem sabiam da periculosidade dessas pessoas, né? E Deus me deu mais um livramento. Foram três, mas aquele foi o pior de todos, né? Saí vivo. E naquele sábado mesmo, Dr. Leandro Campos Perandil já começou a trabalhar, ele mais outros policiais já começou a trabalhar para solucionar o crime. E mais, na época, o delegado de João Leiva, eu não me recordo quem era em 2016, mas não era Dr. Leandro Campos Perandil. Ele avocou esse inquérito policial, ele chegou até o chefe da delegacia de regional e pediu, olha, eu posso eu cuidar desse inquérito? E fez isso muito bem, né? Poucos meses, quantas viagens, né, no CDP de Guarapari, né, doutor? Quantas viagens interior de Terra Vermelha, no Areial, né, quando nós fomos capturar os meliantes, houve uma troca de tiro muito grande. E o que é mais importante, né? O que é mais importante é que todos eles, sem nenhuma exceção, foram condenados com pena máxima. Isso só foi possível porque tinha um delegado de polícia presidindo o inquérito e fez isso da melhor forma possível. Então, mais uma vez, gostaria de parabenizar, né, os homenageados aqui desta noite. Gostaria de parabenizar a Câmara de Vereadores pelo reconhecimento em relação a essas pessoas. E é isso aí, tá? O que eu tinha que falar, é basicamente isso aí, tá? Forte abraço a todos, boa noite, que Deus continue nos abençoando. Um abraço.
Convido também o representante da OAB, Marco Vicente.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar inicialmente o senhor presidente Glauber. Na pessoa dele, saúdo todos os vereadores aqui presentes. Gostaria de saudar o prefeito Micula, saudando também o vice-prefeito Renan, nosso respeito. Gostaria de saudar aqui também os procuradores desta casa, doutora Lavínia, doutor Luiz Alberto. Gostaria de saudar aqui o público presente, representante da maçonaria, Adilson, representante da Polícia Civil, doutor Leandro, Laércio. Gostaria de saudar também a Polícia Militar, na pessoa do capitão Osmar. Fica aqui o nosso registro. Na pessoa da Amanda, gostaria de saudar todos os profissionais da saúde. Trago aqui hoje uma breve mensagem da OAB, poder participar deste momento muito importante realizado pela Câmara Municipal. Trata-se de um momento de reconhecimento para aquelas instituições que realmente prestaram relevante serviço à comunidade de João Neiva. Então fica aqui o nosso registro. Gostaria de dizer que conheço pessoalmente o Dr. Leandro Esperandil. A homenagem é justa na figura dele, profissional de altíssimo gabarito e competência. Reconhecer aqui a importância dele nesta noite é reconhecer e garantir que João Neiva estará em boas mãos. Acompanha a segurança pública da nossa região e sei que por muito tempo João Neiva e Ibiraçu ficaram órfãos de delegado. Com delegados substitutos, com delegados que não compareciam à nossa delegacia, que não conseguiriam dar vazão às demandas da nossa sociedade. Em nome da OAB, eu gostaria de deixar aqui registrado que segurança pública faz parte de cidadania, segurança pública também é direito humano, segurança pública faz parte de um dos pilares que a OAB defende. E é com muita alegria que eu venho aqui hoje. Gostaria de parabenizar o vereador Marcelo, parabenizar todos os vereadores, porque reconhecer e ter gratidão, muitas vezes nós esquecemos. Nós muitas vezes usamos deste púlpito para reclamar e lamuriar, e não, né, e raras vezes subimos aqui para agradecer aqueles que realmente têm prestado serviço. Então fica aqui o registro ao capitão Osmar, ao doutor Leandro. Gostaria de registrar também a importância de reconhecer o Dr. Kleber e os profissionais de saúde. Passamos por momentos de dificuldade, nunca vividos pela geração que está aqui neste recinto. A última pandemia tinha sido a gripe espanhola no início do século passado. Então, reconhecer esses profissionais que até hoje têm lutado dioturnamente para dar uma mínima dignidade àqueles que sofreram tanto e sofrem, continuam sofrendo com a Covid-19. Meus parabéns a vocês, parabéns aos vereadores. Fica aqui também o meu registro na pessoa do venerável Adilson em relação à loja maçônica. A OAB tem muito respeito mesmo pela figura e responsabilidade que as lojas maçônicas têm aqui no estado do Espírito Santo, principalmente. Então fica aqui o nosso registro de reconhecimento do trabalho social e de toda a importância e a responsabilidade que a loja maçônica tem, principalmente com os mais necessitados, e o faz sem olhar a quem e sem dizer que está fazendo. Mas fique aqui o registro da importância que é a loja maçônica. E 50 anos não são 50 dias. E se ela dura 50 anos no município de João Neiva, porque realmente ela tem muito serviço prestado e ela tem uma importância muito grande. Fica aqui o meu registro e os meus parabéns a todos os vereadores que tiveram a aprovação de forma unânime nessa noite. Gostaria também de fazer um último registro, que a OAB ela lutou muito por uma causa que envolve diretamente o município de João Neiva, que é a extinção das comarcas. Muitos já ouviram falar que o Tribunal de Justiça, através de uma resolução, determinou o fechamento de algumas comarcas no estado do Espírito Santo, alguns fóruns no estado do Espírito Santo, e João Neiva estava contemplado para ser fechado. Fora de João Neiva passaria a ser de Ibiraçu. Retrocederíamos 30 anos, ainda quando os dois municípios, né, eram juntos. E por uma luta da OAB, que foi ao CNJ, brigou e fincou que o fechamento de qualquer comarca no estado do Espírito Santo só poderá ocorrer mediante a digitalização dos processos e a manutenção do fórum da comarca para a realização das audiências e para atendimento das pessoas. Então, é muito importante que a sociedade joaneivense saiba e participe conosco, porque o fechamento de um poder em uma cidade enfraquece e muito a representatividade da sociedade. Nós não podemos admitir, a OAB não vai admitir de forma alguma que o cidadão joaneivense tenha que sair daqui para se dirigir a qualquer fórum do estado do Espírito Santo. Ele tem que ser atendido aqui na Avenida Presidente Getúlio Vargas, salvo engano, né? Que é onde se localiza o fórum da cidade. E fica aqui o nosso compromisso. Todas as vezes que essa bandeira for levantada de fechamento do fórum de Joaneiva, saibam, senhores vereadores, que a OAB estará ao lado de vocês para defender a manutenção do fórum nessa cidade. Muito obrigado e uma boa noite.
Convido também o nosso delegado da Polícia Civil, Dr. Leandro Esperandil.
Uma boa noite a todos. Cumprimento nosso presidente, a sua pessoa, cumprimento a todos os vereadores, cada qual eu tive o prazer de conhecer durante este ano, conversando em particular, atendendo alguma demanda, né? Então, me sinto muito à vontade para estar aqui nessa noite. Gostaria de cumprimentar ao nosso prefeito, na sua pessoa, cumprimento todo o executivo que está aqui presente, toda a população joaneivense, ao vice, Renan, meu amigo diário aí, capitão Osmar, ao Marcos, representante da OAB, Laércio, com o qual tive o prazer de trabalhar. Você me contando aqui, relembrando essa operação que fizemos, fiquei até emocionado. Talvez é até mais fácil dar uma entrevista, falar ao vivo de uma resolução de um caso, do que me dirigir a você nessa noite, a vocês, porque, de fato, nesta noite, diante de tanto carinho que eu recebi durante este ano, vereador Marcelo, dessa população de João Neiva, em especial essa noite, me fez ficar um tanto quanto emocionado. Mas, em rápidas palavras, eu gostaria de dizer, primeiramente, que eu tenho vivido, nesses dois últimos anos aqui no município de João Neiva, o melhor momento da minha carreira. Desde pequeno, estudando, sempre foi um sonho ser policial. E sabemos que é muito difícil no nosso país a carreira policial, com uma legislação ultrapassada, com uma sociedade doente, com muita inversão de valores, com práticas criminosas sendo praticadas reiteradamente no nosso estado e no nosso país. E a gente sempre busca um ideal, busca um objetivo, busca uma satisfação. E nessa noite eu fui embarcado na minha história, na minha carreira, com certeza. Levarei essa placa com todo carinho, pelo reconhecimento que eu tenho recebido aqui no município de Joneiva. Já recebi em outros municípios, em Aracruz, em Linhares, por onde trabalhei em Fundão, trabalhei em muitos municípios do norte do estado. Mas aqui em Joneiva tem sido diferente, porque a população de Joneiva, ela sabe agradecer ao policial, ela reconhece o trabalho policial. E mais, ela é parceira. Prova disso, apenas um exemplo, quando o prefeito foi eleito, antes mesmo de ele tomar posse, ele foi lá na delegacia, me procurou e quis saber como ele poderia ajudar, como ele poderia melhorar, o que ele precisava, como ele poderia estender a mão na área da segurança pública, na Polícia Civil. E isso é dia após dia. Os vereadores também têm estendido a mão. O comércio, através do CDL, está aqui meu amigo Léo, que é representante também da diretoria, o comércio também estende a mão e a população tem ajudado. Nós conseguimos, com a união de esforços da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal e também da Sejus, vereador Marcelo, nós conseguimos talvez reverter uma situação que eu nunca vivi de uma forma tão tranquila no município de Joneiva, que é a população se aproximar da gente com informação, com demanda, com agradecimento, com solicitações. Isso nos motiva muito a continuar trabalhando. Há ainda algumas comunidades que nós precisamos atuar, nós reconhecemos isso, nós temos ainda algumas demandas pendentes, mas nós temos a certeza de que nós estamos no caminho correto. Eu gostaria, de uma forma muito especial, dividir essa homenagem nessa noite com todos os policiais civis, alguns não puderam estar aqui essa noite, e também com todos os policiais militares. Gostaria que os senhores, Boguski, Ibral, levassem para todos os colegas de farda, que todo dia têm ombreado comigo, levassem meu agradecimento, de coração, porque se eu recebi essa homenagem hoje, com certeza foi pelo esforço de vocês. Foi para aquelas vezes que vocês foram além, fizeram a mais daquilo que era o dever, fizeram a mais do que patrulhar. Foram atrás de uma imagem, foram atrás de uma prova, foram atrás de um cumprimento de um mandado de prisão, ficaram até um pouco mais tarde do horário de trabalho, às vezes abdicando da família, às vezes abdicando da esposa, dos filhos. Mas leve a todos os colegas lá o meu muito obrigado. Eu gostaria ainda de terminar minha fala dizendo que, salvo engano, no dia 15, né? No dia 15 de dezembro, nós teremos um outro encontro aqui sobre segurança pública, na semana que vem. E nós iremos apresentar nossos índices, aquilo que fizemos, aquilo que falhamos, aquilo que acertamos, iremos fazer um planejamento para o ano de 2023. Iremos traçar, falar de todos os dados do ano de 2020, 2021, e iremos traçar, perdão, o ano de 2022. Então, gostaria de convidar a todos os vereadores, né, e a todos que estão presentes para esse bate-papo. Será um momento mais à vontade, um momento menos formal, um momento que a gente pode ouvir a demanda, um momento que a gente pode realmente, de fato, constatar aquilo que melhoramos e aonde nós precisamos melhorar. Meu muito obrigado a todos, em especial ao vereador Marcelo, que fez essa propositura. Nunca vou esquecer, Marcelo, nunca vou esquecer esses vereadores, desse momento especial aqui. Colocarei essa homenagem num lugar muito especial do meu gabinete. Meu muito obrigado e boa noite.
Convido o capitão Osmar Vicente também para fazer um breve pronunciamento.
Bom, boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar todos da Casa de Leis aqui do município de Joneiva,
todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do prefeito, cumprimentar todo o executivo municipal que faz presente, a maçonaria, a qual tenho honra, né, de pertencer, cumprimentar os senhores aqui nessa noite, todos os presentes aqui em destaque, né? Vou ser breve na minha fala, porque o doutor Leandro tem o dom das palavras aí. Eu não tenho a mesma habilidade, mas eu vou tentar falar um pouco aqui. Primeiramente, sou muito grato, né, de ter recebido essa homenagem aqui da Câmara Municipal de João Neiva, que o trabalho de segurança pública ele não é fácil de ser feito. O doutor Leandro está aí com a gente aí diariamente. Os nossos policiais militares, ali, Brown e Boguski, também sabem que não é simples, é difícil. Mas a gente tenta fazer da melhor forma e atender os anseios da sociedade. Eu acredito que o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, nisso eu falo não só no meu nome, mas de todos os policiais militares da 2ª Companhia, eu acredito que a gente vem acertando, né, em muitos quesitos. Lógico que nós temos muito a melhorar. Há no horizonte, né, o ideal de segurança pública que a gente sempre quer alcançar. Eu acredito que nós nunca alcançaremos, mas é para lá que a gente tem que rumar, né? Então, a nossa Companhia de Polícia Militar de João Neiva, junto com o doutor Leandro, a gente tenta sempre trabalhar integrado, né, em conjunto, para resolver os problemas de segurança pública do município de João Neiva. E, nesse sentido, né, os vereadores aí sempre solícitos a atender, né, as demandas, né, que a gente, porventura, traga. Nós também sempre, né, a gente sempre no WhatsApp, ela pede algumas coisas, a gente atende com todo prazer, é o nosso dever. E nós procuramos sempre, né, doutor, agir ali de forma conjunta para que a gente possa resolver esses problemas e trazer cada vez mais tranquilidade aqui para a região de João Neiva, né? E também agradecer a prefeitura, né, que está sempre ajudando a gente ali, né, com a auxiliar aqui, né, que disponibiliza lá para ficar com a gente. Então, a gente agradece muito. E só queria mesmo agradecer a todos aqui pela oportunidade e dizer que a 2ª Companhia está à disposição de cada um aqui no município de João Neiva. A gente está de portas abertas, ok? Meu telefone também, quem quiser, qualquer hora que ele me ligar, mandar mensagem, eu estou à disposição. No mais, realmente agradecer e desejar uma boa noite, que Deus continue nos abençoando aí enormemente. Obrigado.
E para encerrar os pronunciamentos, convido o nosso prefeito municipal, Paulo Sérgio Micolo.
Boa noite. Boa noite, gente.
Boa noite.
Eu acho que vou até abrir mão da minha fala, porque o pessoal que falou aqui, eu acho que falou que realmente dá resultado, que é trabalho. Mas eu quero, de forma individual, cumprimentar aqui o Glauber, né, e representando os vereadores dessa Casa de Leis, a qual tive o privilégio, né, de passar aqui por dois mandatos, cumprimentando o presidente, cumprimentar todos os vereadores, as vereadoras, cumprimentar aqui de forma nominal Laércio Campostrini, Adilson, representando aqui, né, a maçonaria, junto, né, dos membros da loja maçônica Fraternidade Luz, número 4. E assim, só para a gente fazer um comparativo, a loja está comemorando esse ano 50 anos aqui na nossa cidade. Nós temos de emancipação política na nossa cidade. A nossa cidade tem 33 anos, né, de vida. E a loja maçônica da nossa cidade já tem 50. Então o trabalho realmente ele tem que ser reconhecido, né, de quem lá atrás conseguiu visualizar, né, essa construção. Essa instituição tão importante, não só para o nosso município, estado ou país, né? A gente sabe que é uma instituição a nível mundial. Dr. Marcos, representando a OAB, quero que você leve um abraço ao seu pai, né? Está representando hoje o nosso estado, numa secretaria de estado lá na Sendurbe, a qual o nosso município tem adquirido, né, através da parceria com o secretário, muitos benefícios para a nossa cidade, então que você leve um abraço à nossa cidade, a ele. Doutor Leandro, eu falo que não precisa nem falar, doutor Leandro é um cara assim que a gente se conheceu há pouco tempo, mas que eu tenho uma admiração muito grande, não só pela questão profissional, mas pela questão pessoal, uma pessoa de caráter, uma pessoa que, para vocês terem ideia, para resumir, doutor Leandro, esse furto que teve aqui a semana passada, que foi de forma quase que imediata, solucionada e resolvida, colocando, né, os meliantes, todos eles presos, doutor Leandro está de licença, mas ele estava lá na ação. Então, muitas vezes, é a gente ir um pouco além daquilo que a nossa obrigação legal, né, nos delimita. É a gente avançar um pouco mais, se colocar um pouco mais, né, diante daquela pessoa ali, daquela família que foi furtada naquele momento. Então, assim, doutor Leandro é uma pessoa especial junto com Osmar, que também tem nos ajudado bastante aqui, o capitão Osmar, junto das suas equipes. O Renan, nosso vice, tem nos dado sustentação, né, nessa gestão. A gente sabe a dificuldade que é gerir uma cidade, a gente está falando aqui de algumas instituições, então a gente cuidar da cidade como um todo é um pouco mais trabalhoso, mas aí a gente tem o Renan, tem as nossas equipes, eu estou vendo a Marcela aqui, que é a nossa secretária, todos os nossos secretários, os nossos servidores, quero também dar um abraço especial nos servidores dessa Casa de Leis. Mas para ser rápido, eu quero falar das homenagens que foram feitas aqui hoje. Loja Maçônica, a importância que é, pelo tempo que tem na nossa cidade, pelo trabalho que desenvolve. A saúde e a segurança. A gente está aqui com a Marcela, que é a nossa secretária de Educação, e os vereadores sabem, né, da pauta que está nessa Casa de Leis relacionada à educação. Então, o tripé da sociedade é o quê? Educação, saúde e segurança. Então, hoje aqui representa muito nessas homenagens, por quê? Quando alguém é assaltado, o primeiro lugar que ele vai é na delegacia. Quando ele está doente, o primeiro lugar que ele vai na saúde, na unidade de saúde, no hospital. Então, esse tripé da sociedade, ele tem que ser realmente valorizado. Nós iniciamos a nossa gestão, essa Casa de Leis aprovou dois projetos. Um, que a gente pudesse conveniar com a Polícia Militar, e outra com a Polícia Civil. E aí a gente foi até um pouco questionado. Poxa, prefeito, você assumiu o mandato, cheio de dificuldade, você fala que não tem dinheiro, não tem servidor, mas você está mandando um projeto para mandar um servidor, para ajudar com combustível, pagar energia, pagar... Mas é isso que eu falo. Nós temos que ir um pouco além. Muitas vezes tem que cortar na carne para a gente melhorar um pouco. E eu tenho, assim, convicção daquilo que nós fizemos, daquilo que essa Casa de Leis aprovou. O resultado está aqui, nessa homenagem pelo trabalho, tanto da polícia quanto da saúde. Da saúde eu quero ir um pouco mais além. Nós falamos aqui, né, das nossas unidades. Nós temos 6 equipes de ESF, 6. Então a gente tem 6 unidades, né, de saúde, interior, que atende um pouco mais, e a da Coab, que atende também Perecaçu, Juá, Cristal e Ribeirão de Cima. Mas quando a gente assumiu, nós tínhamos 3 profissionais só, equipes completas, minto. E aí, Kleber estava com a gente. Kleber, eu acho assim, uma referência, quando a gente fala de Leandro na segurança, doutor Kleber, né, é na saúde. É uma pessoa que vai além daquilo, né, que a obrigação dele como médico exigia dele. E é isso que a gente precisa, essa empatia, para que a gente possa realmente fazer uma sociedade melhor. Que a gente possa construir, apesar das dificuldades, doutor Leandro. Doutor Leandro, o número de profissionais que tem lá na delegacia, eu não vou nem falar, vou deixar para ele falar no dia, na próxima, dia 15, né, que ele vai estar apresentando esses números, assim também como a PM. Muitas vezes o número de polícia é insuficiente, o número de viaturas às vezes é insuficiente, Mas quando você coloca um pouco mais de energia, você avança um pouco mais. Então hoje, né, é parabenizar a Câmara de Vereadores por essa homenagem merecida para a maçonaria, para a loja maçônica, para o Dr. Kleb, né, aí representando também as equipes de ESF, a nossa saúde, a segurança, né, através do Dr. Leandro e da Polícia Militar, do Capitão Osmar. Quero dizer o seguinte para a saúde, nós estamos finalizando, eu espero que sim, aí depende de nós, né, um grande desafio que foi a pandemia, mas a pandemia não acabou. A pandemia ela ainda está aí, né, é uma guerra que a gente venceu algumas batalhas, mas a guerra ainda não foi encerrada e vencida. Então o profissional da saúde foi aquele profissional que ficou na linha de frente, doutor, aquele profissional... Né, que quando todo mundo estava em casa se cuidando, ele estava lá cuidando do nosso familiar, cuidando do nosso vizinho, cuidando do nosso amigo. Então eu quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento especial a todos vocês. Nós temos assim um carinho, um respeito por todos os servidores, mas a saúde de forma especial. E no momento certo, eu tenho certeza que essa Casa de Leis também, né, por nós, hoje, como gestor da cidade, iremos reconhecer, né, de uma forma mais pontual e objetiva esse esforço de vocês. A gente está trabalhando para isso, a gente está trabalhando para a questão da valorização, assim como a gente tem feito, né, como profissional do magistério. Então, eu quero finalizar reforçando o convite do Dr. Leandro. Dia 15, aqui nessa Casa de Leis, na Câmara de Vereadores, às 18 horas, nós iremos tratar do assunto de segurança. Então não adianta depois nós reclamarmos, é hora de a gente fazer um movimento, né, lá no CDL, com o Léo, que é importante também dentro desse contexto, dentro desse debate, as instituições, a própria loja maçônica, fica aqui o convite, ao pessoal da saúde, que muitas vezes também sofre a questão, né, de violência dentro das suas áreas de trabalho. Então é importante que nós estejamos aqui. Os vereadores também já estão convidados aí, né, pelo presidente Dr. Leandro, e do mais agradecer e dizer que nós estamos assim trabalhando para uma cidade, para uma saúde, para uma segurança cada vez melhor. Obrigado e fique com Deus.
Neste momento, suspendo a sessão por 10 minutos para encerrarmos as fases dos homenageados. Agradecemos a presença dos homenageados e visitantes. Reiniciaremos os trabalhos de rotina dessa casa em 10 minutos para a deliberação das proposituras em tramitação. Aqueles que desejarem permanecer, será um prazer tê-los conosco. Para aqueles que necessitam se ausentar por compromissos diversos, agradecemos mais uma vez a presença.
Thank you.
É complicado. Convido os senhores vereadores para tomar assento em seus devidos lugares. Passamos à ordem do dia. Informo que foi protocolado com pedido de urgência o projeto de lei número 1843/2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei número 1843/2021 está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto foi aprovado. Informo que foi protocolado com pedido de urgência o projeto de lei número 1844/2021, que dispõe sobre alteração do artigo 5º da Lei Municipal número 3279/2021. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A urgência foi aprovada. Projeto de lei número 1844/2021 está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1844/2021 foi aprovado. Informo que foi protocolado com pedido de urgência o projeto de lei número 1845/2021, que altera o artigo 7º-B da Lei Municipal número 0976/1999, para dispor sobre a taxa de administração para custeio da despesa corrente e de capital necessários à organização e ao funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de João Neiva e das outras previdências. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei número 1845/2021 está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1845/2021 foi aprovado. Informo que foi protocolado com pedido de urgência o projeto de lei número 1846/2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei nº 1846/2021 está em discussão. Com a palavra, o vereador Eliel.
Boa noite novamente a todos. Agora sim, eu vou cumprimentar a secretária de Educação, Marciela, a diretora Elisaldete, a pedagoga Rose. Esse projeto é o projeto que é o complementando o projeto votado na semana passada em relação aos computadores. Então, tão breve, os professores estarão aí podendo comprar os computadores, né? Novamente, parabenizar toda a equipe do Executivo e o pessoal da Educação por esse projeto.
O projeto de lei número 1846/2021 foi aprovado. Informo que foi protocolado com pedido de urgência o projeto de lei número 1847/2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. O pedido de urgência está em votação. O pedido de urgência está em discussão. Em votação, quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei número 1847/2021 está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1847/2021 foi aprovado. Informo que foi protocolado com pedido de urgência o projeto de lei número 1848/2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei número 1848/2021 está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1848/2021 foi aprovado. Projeto de lei número 1814/2021, que modifica a disposição na lei municipal 1425/2003, baixou as comissões e permanecerá nas mesmas, tendo em vista o ofício do vereador CMJN número 199/2021, de autoria da vereadora Fará, suscitando dúvidas a ser respondida pelo Executivo. Projeto de lei número 1819/2021, que dispõe sobre cobrança de serviços públicos de manejo de resíduos urbanos do município de João Neiva, baixou as comissões e permanecerá nas mesmas, tendo em vista ofício de vereadores CMJN número 200/2021, de autoria do vereador Eliel, suscitando dúvidas a serem respondidas pelo Executivo Municipal. Projeto de lei número 1823/2021, que dispõe sobre plano plurianual para o período de 2022 a 2025, baixou todas as comissões permanentes e permanecerá nas mesas por estar no prazo regimental. Projeto de lei número 1829/2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de João Neiva para o exercício de 2022, baixou todas as comissões permanentes na sessão do dia 5/10 e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Informo que o projeto de lei número 1840/2021 encontra-se com trâmite suspenso, aguardando o documento do Executivo. Passando ao momento dos requerimentos, solicito ao secretário da mesa que apresente o resumo dos requerimentos CMJN 175/179/2021 e 181/188/2021, de autoria do vereador Lucas.
Requerimento 175. Solicito ao senhor prefeito municipal a viabilização do serviço de limpeza e manutenção preventiva de todos os bueiros e galeria da cidade, bem como a correta sinalização dessas obras. 176. Solicito ao senhor prefeito municipal a viabilização do serviço de reforma de todas as quadras esportivas existentes no município, em caráter de urgência, em razão do estado de deterioração e risco de acidente. Requerimento 177. Solicito ao senhor prefeito municipal a viabilização da criação de programa de estímulo ao uso de energia solar fotovoltaica no âmbito do município de João Neiva. Requerimento 178. Solicito ao senhor prefeito municipal que viabilize a realização de audiência pública com a participação do secretário municipal de saúde, demais membros dos poderes Executivo e Legislativo, para pauta e sobre o recente projeto de lei que foi reprovado pela Câmara Municipal, que tratava da obrigatoriedade do passaporte da vacina para acesso a locais públicos e privados do município. Requerimento 179. Solicito ao senhor prefeito municipal a intervenção junto à ECO 101, objetivando o aprimoramento das sinalizações em todas as vias de acesso ao município. 181. Ao sentido, senhor prefeito municipal, que viabilize, junto ao plano, proposta para alcance mínimo de utilização de valor de Fundep do município de João Neiva. Requerimento 182. Solicito ao sentido, senhor prefeito municipal, a viabilização do serviço de revitalização das nascentes e incentivo ao reflorestamento do município. 183. Solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal que encaminhe a essa Casa de Leis cópia de todos os contratos de transporte vigentes no âmbito do município. Requerimento 184. Solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal que viabilize o serviço de manutenção e reforma da estrada de acesso a Cioli, considerando o péssimo estado de conservação, inclusive gerando risco de acidente. Requerimento 185. Solicito ao senhor prefeito municipal que encaminhe a essa Casa de Leis cópia de todos os documentos dos ônibus que estão em circulação e a realização do transporte coletivo no município, bem como documentos de vistorias, alvarás de autorização para a circulação. Requerimento 186. Solicito ao senhor prefeito municipal que encaminhe cópia de controle feito em relação à utilização de máquinas e caminhões da municipalidade e o eventual valor existente do fundo de arrecadação dos valores pagos pelos produtores rurais. Requerimento 187. Solicita ao serviço do prefeito municipal que informe qual o planejamento da administração para a utilização do espaço do antigo Colégio Barão de Monjardim, que se encontra fechado e poderá servir algum interesse público, por se tratar de espaço nobre e muito bem localizado.
Os requerimentos estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Ah, desculpa. Com a palavra, vereador Ariel.
Só fazer um destaque aqui em relação a um requerimento do vereador Lucas. É o requerimento que diz respeito dos 25% do Fundeb. É de conhecimento de todos os senhores e as senhoras que a gente vem acompanhando, né, a execução desses 25%. Tanto é que de 4 em 4 meses nós encaminhamos, na primeira vez foi ofício, na segunda vez via requerimento. A gente sabe da importância do planejamento, da necessidade dos 25%, é um princípio constitucional, né? Inclusive está na LDO, depois passa pelo PPA, e hoje eu, como representante desta Casa de Leis, no Conselho Municipal de Educação, a gente fez um balanço sobre algumas ações e a gente verificou exatamente essa questão dos 25%. E é sabido de todos que ninguém tem interesse em não aplicar os 25%. Né? A gente sabe da importância do planejamento. Porém, hoje foi apresentado pela secretária de Educação um planejamento para a implementação do Sistema Municipal de Ensino. A gente já falou aqui em outras oportunidades que algumas leis da educação a gente não tem como aplicar, porque o município ele não é sistema, ele não tem algumas questões de autonomia, mas há um esforço muito grande por parte da Secretaria de Educação para que o nosso município vire um sistema de ensino. Então, em se tratando de um sistema de ensino, nós teremos autonomia pedagógica e autonomia financeira. Tendo autonomia financeira, será muito mais fácil a aplicação desses recursos. Então, assim, é um requerimento de fundamental importância, mas a gente fica muito mais contente porque a gente sabe que há um esforço, e aí não é somente o papel do executivo, o legislativo tem fundamental importância nisso, em fazer com que o ano que vem a gente já comece a discutir isso através de minutas, de projetos de leis, para que o nosso município se torne um sistema. A gente brincou não, né? A gente conversou hoje, lá dentro do Conselho Municipal, que João Neiva é um celeiro de talentos. Quando você olha, a secretária de Educação de Aracruz é de João Neiva, a coordenadora da Educação da SEDU é de João Neiva, a coordenadora do transporte é de João Neiva. Então, João Neiva está espalhado, né? João Neiva é a capital secreta do mundo. Acho que não é Cachoeira Itapemirim, não. Aonde você vai, tem João Neiva aí infiltrado. Então, a gente tem, sim, capacidade para isso. A gente tem capacidade para ser sistema. E eu tenho certeza que, para o ano que vem, a gente vai conseguir aí cumprir com mais tranquilidade esses 25%. Eu ainda não sei se a gente vai conseguir cumprir os 25% esse ano, mas eu tenho certeza que para o ano que vem já existe aí todo um esforço por parte da Secretaria de Educação. Acredito eu que terá apoio do Conselho Municipal de Educação e, sem dúvida, terá o apoio aqui da Câmara Municipal. Então, novamente, muito obrigado aí. Eu tenho certeza que esse requerimento é válido, mas já existe sim um esforço por parte da secretaria.
Com a palavra, vereador Celso. Sim.
Pega isso aqui.
Está funcionando?
Não, aqui está funcionando já.
Presidente, esses requerimentos eles vão ser aprovados todos juntos, né?
Votado. Não, pode ser separado também.
Ah, tá. Porque a questão das quadras, por exemplo, Demetro, eu já tenho, já assim, conversando com o deputado, e a gente já tem uma conversa de vir algum recurso para a reforma da quadra. Se for aprovado esse requerimento...
Vou te informar qual é o número do requerimento, então, separado. Aí eu vou falando. Requerimento 175.
Não, mas deixa eu só concluir.
Esse aí é o 176, né?
Então, esse requerimento, se for a quadra reformada, ele pode fazer uma... Talvez o vereador pode fazer uma postagem como um ofício dele, entendeu? E a gente tem um trabalho lá, entendeu? E aí pode... criar um problema na rede social ou em alguma, e eu acho isso que não é interessante. Essa questão do requerimento teria que ser votado separado.
Beleza, vereador, vamos botar assim. Então vamos botar agora o 175 a ser votado. Você vai falar, Fará? Qual a palavra a vereadora Fará antes?
Boa noite, presidente. Cumprimento o seu presidente, cumprimentando todos os vereadores. E público presente. Senhor presidente, ao meu ver, tem muitos requerimentos do novo vereador que já estão em pauta do executivo e até pedido dos vereadores, né? E então fica assim uma situação muito chata, não que não seja importante, mas sim, vou falar que, igual, o Celso já falou do 176, todo mundo recebeu aí uma cópia desde agosto, onde o Executivo vem fazendo um trabalho com a Prefeitura de Vitória para fazer exatamente as instruções do esgoto, né, pedindo um carro sugador. Então, ele também está fazendo esse pedido. Então, o trabalho já está sendo executado. Então, não tem por que pedir. A Casa dos Conselhos. Aqui é o... ali no Pedro Nolasco. Pedro Nolasco, Barão... que é aqui, que tem as casas dos conselhos. Então, ela não está desativada, ela está sendo utilizada. Parabenizo o Eliel pela fala do Fundeb. Né? A gente vive numa pandemia. Se a gente não conseguiu atingir os 25%, nós estamos trabalhando pela metade. Então, ainda ocorre uma grande dificuldade de ser atingido os 25%. Creio que o ano que vem, com o planejamento de voltar tudo ao normal, esses 25% com certeza vai ser gasto. Um outro aqui, que é o 182, fala da nascente. Eu fiz um ofício mandando uma minuta de um projeto para o executivo, aonde eles vão estudar a melhor maneira de colocar em prática. Então, é uma outra situação. O 179... é das historias, né, que já foi falado. Então, tem vários requerimentos que são repetitivos de alguém que já foi feito. A gente já tinha feito uma conversa, não quero dizer que não possa ser feito, mas a gente trabalha num coletivo, não individualismo, porque todo mundo aqui foi eleito pelo povo para trabalhar para o povo, entendeu? É muito chato quando você vem para uma casa de lei, aonde você vê que vereador fica filmando, entendeu? O que você está falando. É muito chato. É muito chato. Né? Eu tenho respaldo de falar o que eu estou falando aqui, que é uma opinião minha. Eu tive 202 votos de 202 pessoas que acreditaram na minha pessoa. Então, eu tenho... autoridade no que eu estou falando. Eu não quero dizer que eu sou obrigada a aceitar o que todo mundo faz. E nem não aceitar. Eu vou olhar o que é melhor para o povo. Se um vereador já está fazendo, por que que o outro tem que fazer também? Ou se não, coloca o nome dos dois. Entendeu? É muito triste ter que ver isso, o vereador me filmando, que amanhã vai estar na rede social. Espero que isso não aconteça. Entendeu? Porque da mesma forma que um vereador fala assim, ah, eu tenho prerrogativa, eu também tenho. Eu não estou denegrindo a imagem de ninguém, não estou faltando com respeito de ninguém. Estou falando que certos requerimentos já tem de alguns vereadores. Então, a gente tem que ser um pouco sábio para a gente não confundir os nossos munícipes. A gente não pode confundir os nossos munícipes. No momento que a gente começa a fazer algumas coisas que até nós mesmos fica com dúvida dentro dessa casa de lei, a gente passa para os munícipes a insegurança. E eu não estou aqui para passar insegurança para os meus munícipes. As pessoas que acreditaram em mim. Eu tive 202 votos, mas hoje eu trabalho para 17 mil habitantes. Então, eu vou trabalhar com respeito e com toda pé no chão. No momento que eu achar que eu tenho que votar o que é bom para o povo, eu vou votar com autoridade para o povo, não pela vereadora. Eu não voto pela vereadora, eu voto pelo povo. Só isso, vereador.
Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, servidores da casa, público presente. Mais uma vez, eu vou pedir por parte dos vereadores a colaboração em relação aos requerimentos. São simplesmente meros requerimentos, ofícios, demandas da população, conforme a vereadora citou, que ela foi eleita por X votos. Eu também fui eleito por X votos. Representamos hoje aproximadamente 17 mil habitantes. Gostaria de um pouco de maturidade, respeito, vereadora, porque são apenas requerimentos e ofícios. Eu não quero ser o pai da criança de ofícios e requerimentos e projetos de lei. Eu só estou atendendo uma demanda, uma necessidade de um morador, de um cidadão. Então, gostaria, mais uma vez, também de agradecer a presença de todos que estão aqui. Em relação ao que o vereador falou de rede social, mais uma vez, respeitem a maneira que eu presto o serviço, a maneira que eu presto conta do meu serviço. Eu acho que vocês criaram uma imagem na cabeça de vocês em relação à minha pessoa. Está na hora de desconstruir isso. Não sou criança, não sou moleque. A população está esperando o retorno com a eficiência do trabalho dessa Casa de Leis. Então, acho que está na hora da gente trabalhar. Vereadora, sessão passada elogiei a senhora, mas essa sessão eu estou pedindo maturidade por parte de Vossa Excelência. Tá ok? Essa Câmara de Casa de Leis provou que é diferente. Essa assessoria da Casa já disse que no ano passado, por todo o período, houve apenas 32 requerimentos. Esse ano já aproximadamente 200 requerimentos e 300 ofícios. E estamos trabalhando sim para o bem-estar social. O meu papel aqui é simplesmente de empregado do povo. Sem demagogia e sem falácia. Eu estou aqui representando a população, estou colocando os requerimentos e ofícios em pauta, e sim, conto com a colaboração dos senhores, porque não é um pedido do Lucas, é um pedido da população, a mesma população que vocês também representam. E já agradeço a oportunidade, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Júnior.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, população, assessoria. A título de registro, senhor presidente, no último dia 23, se não me engano, na penúltima sessão, eu fiz um requerimento endereçado ao senhor prefeito que viabilizasse a execução de serviços de desentupimento de todas as galerias pluviais através de caminhão torpedo nos bairros Cristal e Piracaçu, que inclusive acho que o bairro Cristal já foi concluído o serviço. Então, só para deixar registrado, o vereador pediu para todo o município, é válido, entendeu? Mas nesses bairros, o Cristal já foi finalizado, não com caminhão, mas com a mão de obra própria mesmo, e que sabe que nesse dia 23 foi pedido. Então, só para registrar mesmo, presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Eliel.
Então, eu vou colocar minha opinião aqui, respeitando tanto a todos, mas eu acredito que a gente vai conseguir avançar bem quando a gente compreender que cada um de nós temos o nosso espaço. A gente não precisa de lugar de ninguém, porque a gente já conquistou o nosso espaço. Eu acho que a gente vai conseguir avançar quando a gente compreender que que não é o trabalho do outro, não é o sucesso do outro que vai diminuir o nosso. Eu acho que o que a gente precisava, a gente conquistou, que foi a confiança das pessoas em a gente estar aqui. Então, assim, eu voto todos os projetos do... todos os requerimentos do Lucas, independente se ele vá na rede social e vai divulgar que ele fez, que ele deixou de fazer. É, sinceramente, eu não estou muito importando com isso, não, porque o meu trabalho as pessoas conhecem. Então, acho que se a gente começar a se preocupar em cada um divulgar o seu trabalho e fazer com que cada um tenha o seu espaço, eu acho que a gente vai conseguir avançar. É, todas as vezes que eu me dirijo ao Lucas e faço as minhas críticas, com todo respeito, é quando ele faz algo que a população possa achar que eu deixei de fazer algo. E isso a gente conversa muito bem. Mas quando ele posta alguma coisa, independente se está sendo feito, se já está sendo feito, isso não me atinge nem um pingo, porque as pessoas que confiaram o voto a mim, elas não vão deixar de confiar porque o Lucas está fazendo algo além ou algo que já foi feito. Então, assim, às vezes a gente fica com um desgaste, fica com algumas situações assim, desagradáveis que acaba atingindo a todos, exatamente com esse pensamento de que o que o Lucas vai fazer pós-câmara, o que o Lucas vai fazer? Eu vou dizer para você, Lucas, que toda vez que eu me dirigi a algo, né, sempre no sentido amigável de conversar com você, e aí você não tem obrigação nenhuma de seguir, até porque não existe hierarquia nesta casa de leis, é quando algo que eu perceber que me atinge. Mas todas as vezes que você vai lá na rede social e publica algo que você fez, algo que você pediu, algo que você... uma crítica, sinceramente, eu acho que a gente precisa ir além. Acho que a gente precisa começar a se preocupar um pouco no meu trabalho. O que, que eu, vereador Eliel, faço? Né? Se vocês observarem nas minhas redes sociais, tem o meu trabalho, tem o que eu faço. E aí nós estamos chegando ao final do ano, nós estamos caminhando para a última sessão. Eu acho que cada um precisa fazer um balanço do que ele fez. Não é do que o Lucas fez, não é do que a Simone fez, é do que eu fiz. Né? Então acho que se a gente saísse daqui e pedisse, quem não tem acesso à rede social, quem não tem domínio, que peça alguém, que peça um filho, que peça um amigo, que faça cada um seu, faça o seu balanço, faça o que você fez, faça o levantamento, porque eu acho que a gente vai conseguir avançar, principalmente para o ano que vem. Eu acho que o clima da nossa Câmara precisa mudar a partir do momento que cada um compreendeu o seu papel aqui. Eu não quero o papel do Lucas, eu não quero o papel da Fará, eu quero o meu papel, e isso eu já conquistei.
Com a palavra, vereador Heraldo.
Dá uma boa noite a todos e a todas nesta Casa de Lei, onde nós temos um grande respeito. É, igual o Lucas colocou, da de nascente. Hoje, o município tem a paralisação de ter 33% de mata. Ele está acima da média. Hoje, o município de Juneva, ele tem 33% de preservação. Isso é um projeto bom das voltas nascentes que se coloca. Mas é um problema, é uma coisa muito complicada para os produtores rurais. Tem produtores rurais que, se ele fazer essa adequação aí, essa adequação aí, então ele acaba se prejudicando, entendeu? É uma coisa que eu peço para os nove vereadores. Esse projeto aí não pode ser votado, por eu ser um produtor rural, eu tenho conhecimento, Celso também tem conhecimento, onde a gente traz essas nascentes ali, ela geralmente, no nosso município, dessas preservação, que já foi feita há muito tempo, hoje nós não temos 10% dessas nascentes que estão já protegidas já, entendeu? Eu sou peço aos vereadores que esse problema dessa nascente aí,
que o Lucas deu. Desculpa, Lucas, que é porque eu entendo, de repente você não tem um conhecimento, entendeu? Se você tivesse vindo até a mim, a gente tinha discutido, conversado sobre esse assunto aí, que é uma coisa meia polêmica, entendeu? Esse assunto aí é um troço que o nosso município hoje, ele tem uma excelente bacia hidrográfica da água, que hoje é da bacia do Rio Doce, está em João Neiva hoje, que desce lá do Rio Pau Gigante, várias nascentes. Então, se hoje não existe mais queimada, não existe mais nada. Então, se eu peço os 9 vereadores, qualquer coisa, Lucas, depois eu posso até te contar como é que é a situação dessa nascente. Muito obrigado.
A palavra, vereadora Fará.
Seu presidente, só queria deixar bem claro, quando o vereador fala que eu sou imatura, ele esquece só de um detalhe que ele fez aqui no momento da sessão, né, que estava filmando a minha fala. Isso sim é imaturidade. Isso sim. E respondendo uma questão que o Eliel falou, não estamos aqui falando dos requerimentos de ser votado, quem é o dono, nada disso. É só que para dizer que às vezes são atropelados vários requerimentos, onde a gente acaba não tendo resposta do executivo. Praticamente todo mundo tem aqui ofícios e requerimentos que não foram respondidos até hoje. Temos uma sessão só e a gente vai continuando mandando ofícios de outros colegas. Não estou dizendo que não são bons. Nenhum momento eu falei que não são bons. A única diferença, eu acho que é a falta de respeito que um colega tem com o outro. Porque se, na sessão ser chamado de imaturo é muito triste. E ainda mais quando você é filmado pelo próprio colega. Né? Então, assim, é muito triste. É só um desabafo, né? Já que fui chamada de imatura. Eu sou adulta suficiente e sei entrar e sair em qualquer lugar. Né? Então, é só para deixar isso registrado.
O vereador Heraldo, pela ordem, senhor presidente. O objetivo do requerimento diz que o executivo deve viabilizar serviços de revitalização das nascentes, preservar as nascentes para mantermos água no nosso município e também incentiva ao reflorestamento. Algum problema nisso? Eu não entendi o questionamento do senhor. Seria contra a revitalização das nascentes e reflorestamento do município?
Não, reflorestamento, que eu te falei, o município já tem 33% de reflorestamento biológico. Ele já tem 33%. Se você botar, apesar, hoje, uma propriedade com 30 hectares, por lei, ela não é obrigada a ter reserva legal mais. Por 33, quem tem 30 hectares de terra, ela não é obrigatória a ter a reserva legal. Mas, geralmente, isso daí todo mundo tem sua reserva legal. E a nascente é preservada, sim. Desde que não existe queimada, a nascente ela é preservada. Por quê? Ela, geralmente, quando se queimava a pasta, queimava tudo. Hoje não queima mais. Hoje nós temos uma... Mas
aqui, vereador, a minha dúvida é a seguinte. O senhor é contra a revitalização das nascentes e reflorestamento na cidade? O senhor é contra?
Não, eu sou a favor manter as nascentes reflorestadas.
Não, vereador, revitalização das nascentes. Reflorestamento é plantação de árvores. No caso, existe um plano ambiental do Estado que o município ele pode aderir. Por isso que eu estou pedindo para que o executivo viabilize essa revitalização das nascentes, que são os pontos em cima do interior.
Vereador Lucas,
estou explicando porque ele falou
não,
que.
Não, vereador, contra. Olha só. Você está perguntando a ele se ele é contra. Isso daí é a decisão dele. Ele vai votar a favor ou contra. Ele não precisa te responder se ele é contra ou a favor.
Não, seu presidente. Não,
é isso aí que eu ia responder para ele. Eu voto a favor ou contra.
Vamos ficar aqui a noite toda aqui. É porque você é contra, porque você
talvez,
é a favor, você tem que responder para ele, isso
não
existe.
Só um minuto, eu não estou tentando convencer, eu só estou tentando entender, porque eu não sei, assim, qual a pessoa é contra revitalizar uma nascente e reflorestar a cidade.
Então, vereador, mas não existe lei que ele tem que te responder se ele é contra, não, ou a favor. Ele vai votar a favor ou contra?
Eu só queria entender, senhor presidente, porque ele se colocou à disposição. Ele foi educado e se colocou à disposição. Aí eu estou perguntando apenas só para eu entender.
Então, a partir do momento que ele votar, você vai entender se ele é contra ou se ele é a favor.
Tá, okay,
a palavra, então, vereadora Simone.
Boa noite a todos. Em relação a esse clima que está persistindo aqui na Câmara, eu quero aproveitar a fala da experiência do vereador Marcelinho, que nas primeiras sessões ele disse assim: vamos gastar energia com o que deve ser gastado. Então, eu acho que a gente precisa parar de dar aula. A gente precisa parar de ter vaidade. A gente precisa de parar com um monte de coisas. Nós estamos confundindo, nós estamos aqui assim, está desanimando vir para sessões. Então, acho que a gente tem que, com todo respeito, sabe? Acho que a gente tem que respeitar o colega, o requerimento, o ofício. Se existem certos exageros, sabe? Eu acho que o Eliel foi muito feliz na fala dele. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente nunca vai conseguir agradar e nem ser agradado 100%. Então, vamos focar, vamos trabalhar. Faltam poucas sessões, talvez uma, né? A nossa sessão final, acho que é dia 14, mas enfim, isso não importa. O que importa é que a gente precisa de focar, trabalhar, discutir sim requerimentos, discutir ofícios, mas assim, com uma energia boa. Com uma energia boa. É isso aí.
O requerimento 175 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Por favor, secretário, lê o 175, fazendo favor. Das galerias.
Solicita ao serviço do prefeito municipal a viabilização do serviço de limpeza e manutenção preventiva de todos os bueiros e galerias da cidade, bem como correta sinalização dessas obras.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Requerimento 176.
Solicita ao excelentíssimo prefeito municipal a viabilização do serviço de reforma de todas as quadras esportivas existentes no município, em caráter de urgência, em razão do estado de deterioração e risco de acidente.
Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Requerimento foi aprovado. 177.
Solicito ao excelentíssimo prefeito municipal a viabilização da criação de programa de estímulo ao uso de energia solar fotovoltaica no âmbito do município de João Neiva.
Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Requerimento foi aprovado. 178.
Solicita ao excelentíssimo prefeito municipal que viabilize a realização de audiência pública com a participação do secretário municipal de saúde, demais membros dos poderes executivos e legislativos, para pautarem sobre o recente projeto de lei que foi reprovado pela Câmara Municipal, que tratava de obrigatoriedade de passaporte da vacina para acesso a locais públicos e privados do município.
O requerimento está em votação.
Pela ordem, ele está refazendo o requerimento que a gente reprovou a sessão passada, é isso? Ah, tá, ok. Obrigado.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. 179.
Solicito ao licenciado prefeito municipal a intervenção junto à EC-101, objetivando o aprimoramento das sinalizações em todas as vias de acesso ao município.
Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Requerimento foi aprovado. Requerimento 181.
Solicito ao licenciado prefeito municipal que viabilize um plano proposta para alcance mínimo da utilização do valor do Fundeb, no município de João Neiva.
Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Requerimento foi aprovado. Requerimento 182.
Solicita ao excelentíssimo prefeito municipal a viabilização do serviço de revitalização das nascentes e incentivo ao reflorestamento no município.
Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Já. Requerimento 183.
Solicito ao senhor prefeito municipal que encaminhe essa casa de leis, cópia de todos os contratos de transporte vigente no âmbito do município.
Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Vereador, pode ler o requerimento de novo.
Solicito ao senhor prefeito municipal que encaminhe essa casa de leis cópia de todos os contratos de transporte vigentes no âmbito do município.
No âmbito do município.
Transporte coletivo.
Solicito ao senhor prefeito municipal que encaminhe essa casa de leis cópia de todos...
Vereador, não seria mais fácil o senhor solicitar a cópia do que em forma de requerimento? Fazer um ofício solicitando? É ofício? Ah, tá.
Mas não teria que ser aqui, transporte aqui tá público?
É requerimento.
Aqui está requerimento.
Aqui é requerimento.
No caso, é ofício. Eu pedi ofício.
O ofício está em votação. Mas o ofício não se passa por votação? Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Sim, vereador.
É, na verdade, não existe contrato. Lucas, a gente não tem como votar isso na próxima semana, não, esse requerimento, porque tem uma situação aqui que eu...
Tudo bem.
Pode ser?
Então, requerimento 183 permanecerá na casa. 184.
Aqui, o presidente, só queria deixar claro para o vereador Júnior que eu não entendi a fala que não existe contrato, porque se há uma prestação de serviço para a administração pública, tem que existir um contrato, vereador. Se ele está vencido, se ele já ultrapassou a data de vencimento ou não,
sim,
se ele
está
cancelado, mas tem que...
O que a gente entendeu está expirado, continua...
Existe um contrato, existindo. Porque está sendo pago um recurso público para essa empresa terceirizada.
Não, tem não.
Tem que existir.
A intenção, acredito que seja provocar, fazer a provocação.
Hã?
A intenção do vereador é fazer a provocação, acredito eu, sim, que sim. Seja... É válido.
Sim.
184. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize o serviço de manutenção e reforma da estrada de acesso a Cioli, considerando o péssimo estado de conservação, inclusive gerando risco de acidentes.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante.
Mas qual estrada? É porque tem várias vias. Eu não entendi aqui. Da estrada de acesso a Cioli. Mas qual
estrada?
Do centro...
No caso, foi as vias de...
Oi?
No caso, foram as vias de acesso, né? Eu solicitei...
todas as vias.
As vias de acesso de todos os
tanto a 259 quanto aquela poderosa.
Exatamente. Tanto okay. O Cavalinho, Santo Afonso, o Acioli.
Tá da estrada.
Vereador, você está pedindo de todas as estradas que dá acesso a... Esqueci o nome. Acioli?
O requerimento foi especificamente a Acioli. Mas aí eu fiz o pedido da casa para todos os distritos, no caso.
Não, Lucas. Mas... Só um minutinho. Posso falar, senhor presidente? Sim, é porque aqui está dizendo o serviço de manutenção e reforma de estrada Acioli. Não é Acioli, é qual via... É, porque hoje, saindo do centro para ir para Acioli, nós temos dois acessos, assim, principais, né? Uhum. Nós temos pela BR-259 e nós temos por Demétrio. Aí você está me dizendo que é por Demétrio.
Exatamente.
Então, seria interessante especificar no requerimento, porque você diz assim, de acesso à estrada de acesso a Acioli. A gente precisa saber qual estrada é essa, não é?
Porque... Rio Lampeda, acesso a Acioli...
Não, as duas principais saindo do centro, eu estou querendo dizer. Né? E aí tem vias que acabou ficando em dúvida nesse requerimento. Aí eu não sei se pode depois mudar...
Porque, na verdade, tem o vereador Heraldo aqui, que sabe, tem estrada lá que já foi dada manutenção. Aqui está todas.
Não, não está toda não, está a estrada.
Não, estou falando que ele falou aqui que todas as que dão acesso. Talvez não está aqui, mas não, o vereador
falou todos
confirmou.
Os distritos. Ele falou todos os distritos.
Do distrito de Acioli, vereador? Do distrito de Acioli, né? Você está colocando aí. As vicinais ou...
As vias de acesso que dão a entrada e saída do distrito.
Não está especificando. Precisa especificar, entendeu?
Tem que especificar que geralmente... nós temos várias chegadas desse óleo, entendeu?
Acho que dá para ajustar.
Pode refazer.
Podemos deixar na casa? Para votar na próxima sessão. Então, 1884 ficará na casa. 185 agora.
Solicito ao cientista prefeito municipal que encaminhe a essa casa de lei cópia de todos os contratos dos ônibus que estão circulando em realização de transporte coletivo no município, bem como documento de vistoria, alvará de autorização para circulação.
Vereador, olha só, nada contra o seu requerimento. Estou falando, eu, apesar de eu não votar, mas eu sou contra, já me coloco contra, porque eu acho que você tem que pegar... E lá fazer um ofício, eu quero uma cópia de um documento. Porque você fazer em requerimento, eu sinceramente, eu nunca vi dessa forma.
São iguais. É igual o outro, né? Ele é muito próximo do outro.
Sim.
Ah, tá.
Apesar de eu não votar, mas eu me coloco contra. Eu acho que você teria que fazer, não querendo...
Mas é o que eu estou falando, presidente. Aí foi a Casa de Leis que fez, né?
Mas só aqui só faz o que o vereador pede.
Nós podemos reverter para ofício, sem problemas.
Então, requerimento 185 ficará na casa. 186.
Solicito ao excelentíssimo prefeito municipal que encaminhe cópia do controle feito em relação à utilização de máquinas, caminhões na municipalidade e o eventual valor existente no fundo de arrecadação dos valores pagos pelos produtores rurais.
Secretário, eu não entendi muito direito. Daria para você repetir?
Solicito ao sensível de prefeito municipal que encaminhe cópia do controle feito em relação à utilização de máquinas e caminhões da municipalidade e o eventual valor existente no fundo de arrecadação dos valores pagos pelos produtores rurais.
Com a palavra o vereador Marcelo.
Ô, senhor presidente, boa noite novamente. Eu não queria me pronunciar, não, mas eu acho que isso aí são funções que poderia pedir tudo pelo, como a doutora Simone falou, poupar energia, pedir através de ofício. Porque a gente fica aprovando o requerimento aqui e eu acho que isso aí é tão simples, fazer um ofício ao prefeito, o prefeito responde.
É, até porque se todo serviço prestado tiver que mandar cópia para cá, lógico, se o vereador pedir ofício, tudo bem, é o direito dele. Agora, aprovar com requerimento, eu não concordo. Mas eu não voto.
Senhor presidente, assim, pelo que eu entendi, no regimento interno desta casa, diz um prazo que o prefeito precisa responder os pedidos desta casa. É até estranho, né, porque o regimento a gente está passando por essa mudança, é até estranho o regimento da Câmara Municipal determinar algo para o Executivo. Então, assim, talvez quando a gente precisa até trocar isso no regimento, né, porque não é cabível que o nosso regimento determine ao prefeito prazo para ele responder. Então, talvez seja a intenção do vereador responder por requerimento pelo prazo, né? Apesar de que não vai resolver nada, porque a gente não tem essa autonomia de criar uma obrigatoriedade para o prefeito responder em 15 dias. Eu estou dizendo isso porque até a própria secretária de Educação tinha feito essa pergunta para mim há um tempo atrás, né, e eu respondi ela, até pela questão do prazo. Mas a gente fica dúvida, talvez seja até mesmo essa intenção. Se a gente faz por ofício, o prefeito não tem um prazo para responder. Se a gente faz por requerimento, o nosso regimento prevê 15 dias e depois reiterar novamente. Mas isso é uma coisa que a gente já precisa pensar para o próximo ano em relação à questão de prazo aí.
Com a palavra, vereador Evandro.
Aqui não seria mais prático, né? Às vezes nós falamos aquele dia na reunião ali atrás, de tanto requerimento que gera um processo, gera uma pasta, gera custo para o município. De ir lá na secretaria e pedir o Danilo?
Direto ao secretário?
Vai direto ao secretário da Agricultura. Senta com o Danilo, tira as perguntas, onde as máquinas estão, o que é que tem em caixa, o que é que está se fazendo. Eu acho muito mais fácil, gera menos custo, menos dor de cabeça. Danilo está ali aberto, só vai trocar ideia com o Danilo.
Com a palavra, vereador Lucas.
Senhor presidente, mais uma vez, o que está sendo discutido aqui não são os requerimentos, no caso, é a forma de atuação. Então, conforme já conversado anteriormente, precisamos restabelecer a autonomia dessa Casa de Leis. E sim, existe possibilidade de irmos pessoalmente conversar com o Executivo. Estive levando essa demanda de aproximadamente 20 requerimentos, eu fiz ao vice-prefeito, conversei com ele pessoalmente e disse que iria chegar, após a aprovação dessa casa, ao executivo para eles analisarem e ver a viabilidade do executivo estar executando esses requerimentos e ofícios. Quero agradecer o apoio e a fala do vereador Eliel em relação à atuação de cada vereador e, mais uma vez, vereador Evandro, temos que respeitar, saber respeitar, presidente. O senhor falou que, na sua opinião, não acha isso, não acha aquilo, mas nós temos que seguir um regimento da Casa de Leis. E eu só gostaria de pedir a colaboração dos senhores para estar aprovando. Esses requerimentos nada mais é que a fiscalização, é o trabalho que o vereador tem que fazer. Ou seja, é estranho, causa estranheza o vereador ele se sentir desconfortável de estar discutindo um requerimento, um ofício. Porque talvez não era de praxe dessa Casa de Leis, mas eu estou colocando
né, o requerimento, o ofício, só a votação. Eu só gostaria dos senhores, de forma geral, estar compreendendo e colaborando na aprovação em relação à viabilidade jurídica que existe, pois senão não teria formalizado, e a viabilidade financeira e também de estrutura, e isso aí quem vai dizer é o executivo. Então, gostaria mais uma vez de contar com a colaboração em relação à aprovação, pois são demandas não do Lucas, mas da sociedade. E a forma de atuação, cada um com a sua atuação. E gostaria de pedir mais uma vez a colaboração dos vereadores para aprovar. Obrigado.
Então, vereador, eu te falei que eu particularmente, sou contra. Eu, porque eu acho que isso daí... A gente tem que pedir explicação ao secretário, não ao executivo. Então, acho que eu, como vereador, faria um ofício e pedir, qual é a programação, qual é o que a máquina fez esse mês. Agora, se todo serviço prestado, o prefeito tiver que mandar para cá o que foi feito, eu acho que ele vai ficar só respondendo ao ofício.
Em relação às máquinas, existe uma problemática. Eu recebi duas denúncias, nas duas últimas semanas, Não sei se o senhor tem ciência. Ah, então,
não.
Pois é.
Aqui na Câmara?
Isso. Não, duas denúncias da população em relação ao executivo. Coisa séria. Dinheiro público sendo desperdiçado em relação à Secretaria de Agricultura. Ou seja, qual é o meu papel? Fiscalizar. Em relação a essa problemática, é um dinheiro que é depositado para aqueles agricultores, produtores rurais, que demonstram através das faturas, das notas, que eles prestam serviço, do que eles produzem. E aí, quando eles pedem a utilização da máquina pública, eles fazem um pagamento para o município. Existe um fundo que vai o dinheiro. Eu estou querendo saber onde está sendo utilizado, porque está tendo uma contratação agora milionária de prestação de serviço terceirizado da máquina, e essas prestações de serviço estão sendo feitas em várias, de forma irregular, vamos dizer, que eu já conversei pessoalmente com o executivo para apurar essas irregularidades, que davam até demissão e processo contra o prefeito. Eu estou tentando fazer as coisas da melhor forma possível, porque eu poderia muito bem fazer o quê? Antes de apurar e filtrar essa situação, agora que eu estou deixando público, poderia jogar na rede social, conforme...
Não, vereador, você não precisa jogar na rede social, não, mas se você tem uma denúncia que essa caixa de lei está aqui para apurar,
Mas eu estou explicando o senhor. O senhor é de segundo mandato, o senhor já apurou questões de máquina, vereador Júnior também...
Sim.
E sabe que é coisa séria.
A partir do momento que eu recebi uma denúncia, eu vou querer apurar ela.
Pois é.
Que me causa uma estranheza, o senhor não tem a
vida. Sim, mas é o que eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou fiscalizando. Entendeu a situação?
Entendi.
Ok, obrigado.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito o secretário da mesa que apresente. 187.
Requerimento 187. Requerimento 187. Solicito ao prefeito municipal que informe qual o planejamento da administração para a utilização do espaço do antigo Colégio Barão do Monjardim, que se encontra fechado e poderia servir de algum interesse público por se tratar de um espaço nobre e muito bem localizado.
O requerimento está em votação.
Senhor presidente, a Paraíso falou em relação ao que existe já. Vereadora, está em funcionamento? Está servindo?
Secretária de Educação. Tirando a prática daqui da sessão, eu gostaria de aproveitar que a senhora está aqui, peço até licença ao presidente. O conselho todos os conselhos hoje se encontram ali no Barão, correto? Da educação só. Mas antes todos os conselhos estavam querendo ser colocados ali. Né, e só ficou da educação.
Senhor presidente, pela ordem.
Pode falar, vereador.
essa casa de leis não permite a conversa, o diálogo entre parlamentar e público.
Mas ela não está se manifestando? Quem se dirigiu a palavra foi a vereadora, mas ela não se manifestou. Mas se ela fosse se manifestar, eu ia falar para ela.
Estou explicando. Eu gostaria de tirar uma dúvida com a vereadora, porque até iria suspender, no caso, e iria conversar pessoalmente com o executivo. Eu não tinha ciência que tinha alguma secretaria de...
Então, fica suspenso o 187. 188. Desculpa, fica suspenso o 188. Aqui tem, ó. Mas aqui tem.
É o 187, Silvio.
Agora é o requerimento da Simone.
Solicito, secretário da mesa, que apresente o resumo do requerimento CNJN número 191/2021, de autoria da vereadora Simone.
Requerimento requer ao excelentíssimo prefeito municipal que informe sobre o serviço de iluminação pública municipal, registrando-se se existe a previsão ou se já estão sendo trocadas as lâmpadas existentes pelas de LED.
O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Simone.
Então, em relação a esse requerimento, meu questionamento foi provocado pela pela policial Silvana, semana passada, que pediu que eu provocasse esse assunto, das lâmpadas de vapor, da troca das lâmpadas de vapor de sódio por as lâmpadas de LED, em decorrência da segurança, principalmente no bairro Santa Luzia, foi uma demanda dela, não é porque é onde eu moro, mas sim porque é uma área de fácil acesso da BR-101, que leva para vários bairros. E, então, assim, ela tem muita preocupação, eu sei que os nobres colegas também. E, diante disso, da segurança, tem outros fatores que faz a gente provocar essa discussão em relação à economia de energia, em relação à preservação da natureza, enfim. Em relação a isso, eu queria que os nobres colegas apreciassem esse requerimento. Obrigada.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Celso.
Eu só queria aqui, Lucas, a questão das quadras aí do requerimento. Não é questão de ser contra. Aqui o vereador Eliel falou. Eu aqui não estou querendo, assim, disputar quem é o pai da criança, se for feito o trabalho. A questão é, quem me garante que você não vai colocar na rede social depois de um trabalho feito? Aí eu também vou colocar, se for... Não, se o meu questionamento é só esse, não é questão pessoal e nem... E aí, depois, como é que fica a situação? Quem vai entender como é que vai ficar a situação? Minha preocupação é só essa questão mesmo, não é questão quem vai ser o... Entendeu? Só questionei isso mesmo, porque aqui eu nunca criei confusão com ninguém. Aprovei todos os requerimentos até hoje, enquanto teve alguns que reprovaram. Eu nunca reprovei um requerimento, entendeu? Minha preocupação era só essa, é a maneira de eu falar, entendeu? Mas assim, eu não sou contra os seus requerimentos. Eu sou contra que pode entrar em contradição, entendeu? Minha fala só foi essa mesmo, ok?
Com a palavra, vereador Lucas.
Senhor presidente, eu quero agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de representar a população de Andeivense. Celso, dizer que pode contar comigo, me coloco à disposição de todos os vereadores, assim como faço com toda a população, coloco à disposição o meu mandato, pois estou aqui na condição de empregado. Hoje, eu falo para vocês que eu estou pagando do meu bolso para ser vereador. Ou seja, nunca foi pelo dinheiro, nunca foi pelo status, fama, poder. Só quero que vocês entendam que, como eu fui nascido e criado aqui no município, eu quero contribuir da melhor forma, com o meu conhecimento, com o meu esforço, com o meu trabalho. Quero dizer, em relação às demandas, várias vezes já fui ao Bairro Floresta, lá na Alvorada, fiz um vídeo, postei,
Aí nos, na outra semana, foram outros vereadores também, tiraram foto, vídeo, postaram. Não tem problema algum. O trabalho hoje que está sendo reconhecido é o trabalho dos vereadores que estão cobrando. Estão prestando conta através de rede social do trabalho, que eu acho super válido. A população fica ciente do que está realmente acontecendo. As pessoas, conforme o vereador Eliel falou, sabem quem é quem. E quando vocês votam contra um requerimento, um projeto do Lucas, vocês votam contra a população, vocês não votam contra mim. Em relação ao requerimento, são as demandas da população. Eu falo, tudo que eu faço é referendado pelo povo. Eu não simplesmente pego meu telefone aqui de forma responsável e faço um vídeo, sem saber quais são as consequências e responsabilidades que eu vou enfrentar na justiça ou aqui de forma administrativa. As divergências têm que existir, né? As diferenças de ideias que enriquecem o debate. O que não pode é ir para o lado pessoal. Eu estou aqui querendo trabalhar e me coloco à disposição de todos. E o que eu quero é que os vereadores contribuam também com o meu mandato. Porque da mesma forma que eu falo que os requerimentos ofícios são referendados pela população, são pedidos da população, os projetos de lei também eu faço um estudo apurado. Da onde foi aplicado, se outros municípios aderiram, aprovaram, e qual efeito está sendo produzido em relação à aprovação desse projeto, se está surtindo efeito positivo ou contraproducente em relação à aprovação e aplicabilidade desse projeto de lei na cidade, em outras cidades vizinhas. Mas, resumindo, vereador Celso, me coloco à disposição em relação a se for feito ou não requerimento, e também o requerimento que eu fiz do bairro Alvorada. Fui com o engenheiro da prefeitura, me coloquei à disposição, já tem um projeto pronto, o executivo preparou um projeto, já tem um projeto a ser executado, estão viabilizando um convênio ou uma parceria através de emenda parlamentar também com o governo do estado e alguns deputados. Me coloquei à disposição do engenheiro para ir até os deputados que são parceiros do meu mandato, para também nós conseguirmos viabilizar esse recurso para a implementação da obra de infraestrutura lá na Alvorada e também sanar outras demandas existentes no nosso município. Desde já me coloco à disposição de todos, agradeço a participação da população, sejam sempre bem-vindos. Ótima noite, obrigado.
A palavra, vereador Eliel.
Primeiramente, eu quero talvez me desculpar pelas minhas falas. Eu acho que, por a gente ser professor, a gente fala querendo dar aula, né? Isso é comum, tá, gente? Não é que eu queira saber mais do que ninguém, não. Acho que cada um tem o seu espaço. Mas é assim mesmo. Toda vez que a gente vai falar, a gente quer explicar, quer gesticular, mas não é com a intenção de ensinar ninguém a nada, não. Acho que cada um aprende com o outro, né? Nós somos mediatizados pelo mundo, né? Isso já dizia Paulo Freire. Só para explicar para as colegas aí do magistério, que estão até aqui, né? Eu acho que, até por questão de respeito, o projeto dos 25%, nem que o prefeito chame a gente no domingo, tá? Você pode ter certeza que a gente vai votar sim. Podem ficar tranquilos, né? Dentro da medida do possível, dentro do que está estabelecido. E aí não é um projeto meu, não é um projeto do prefeito, não é um projeto da Marciela, é um projeto de todo mundo, né? Acho que a gente não precisa de postar na rede social que foi uma iniciativa do Eliel, a iniciativa da Marciela, eu acho que é uma iniciativa de todos os professores. Eu participei da rede, eu entrei na rede em 2008, né? Depois eu saí. E desde lá de 2008, quando a gente fez greve, quando a gente foi para a rua, quando a gente se vestiu de preto, quando a gente conversou com os alunos, quando a gente encheu essa casa de leis, então desde lá já existia uma luta, né? E hoje a Marciela falou que um dos objetivos dela, né, o primeiro era a questão do piso e depois do plano municipal de educação. E não é só um objetivo seu, não, Marcela. Você pode ter certeza que está todo mundo compartilhando desse objetivo. E do mais, muito obrigado aí por tudo.
Com a palavra, vereador Geraldo, desculpa.
Queria agradecer, Amanda, te dar os parabéns. por esse longo ano que se atravessou, fez tudo por esses bairros, Acioli, Bar do Triunfo, Cavalinho. É, você foi merecedora. Você merece, igual eu falei, uma moção, mas já tinha. Aí, quando nós estávamos conversando, você e o seu motorista lá, eu esqueci o nome dele, estão de parabéns. Quantas vezes que vocês, na hora das vacinas, você chegava lá na quadra, 8, 9 horas da noite, o pessoal esperando, tratando você com aquela ignorância que você estava, que ele estava com vocês. Eu te dou os parabéns, porque Marcelinho também, por tudo, que às vezes o marido e mulher, um tem que ter paciência com o outro, porque eu acho que o Marcelinho chegava, a Amanda não tinha chegado em casa ainda. Isso aí, Amanda, é muito gratificante para nós lá do interior, entendeu? Contando com a sua presença. E no próximo ano, se Deus quiser, a gente vai estar lá com muita força e garra. E você pode contar comigo a hora que você precisar. É, em questão também, Lucas, eu queria colocar para você, lá da Barra do, a quadra Barra do Triunfo, ela já está com o projeto praticamente quase pronto já da reforma, entendeu? Isso aí já está lá, o deputado Vandinho Leite já foi lá, estava Celso, Evandro. Eu queria deixar claro para você que já está tudo sob controle.
Precisando de qualquer coisa aí, meu irmão, você pode contar comigo.
Não, beleza. Falou, gente. Obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vou ser rápido nas minhas palavras. Hoje, só agradecer a gratidão. Na verdade, eu fiz as moções e gostaria de agradecer a todos os vereadores que aprovaram, porque são três, como eu falei ali no início, segmentos que fizeram parte, fazem parte da minha vida. Eu trabalhei na saúde, eu comecei a minha vida profissional na área da saúde, na área administrativa, e trabalhei 12 anos na saúde. Então fiz essa homenagem ao Dr. Kleber, em especial, que é um representante de todos os profissionais da saúde, juntamente com a minha esposa Amanda. Da saúde eu fui para a segurança pública, e sou policial penal de carreira, onde eu atuo há 11 anos. Então achei muito justo fazer uma homenagem aos policiais civis e militares pela atuação e pela maçonaria a qual eu frequento há 12 anos. Então, assim, só agradecer essas três instituições, agradecer aos vereadores, ao senhor pela condução dos trabalhos e agradecer ao público aqui presente. Muito obrigado, senhor presidente.
Também queria aqui registrar, né, parabenizar a todos que receberam a moção, Amanda, que está aqui presente ainda. Parabéns, Amanda, como o Heraldo falou, vem fazendo um excelente trabalho aí no nosso município. Parabenizar o vereador Marcelo pelas moções. E também, né, em nome dessa casa, eu não podia deixar de registrar que hoje nós estamos se despedindo da Stephanie, que com pouco tempo de atuação nessa casa, conquistou todos nós com a sua simpatia, boa vontade, cuidado com todos os vereadores e demais servidores, com os quais conseguiu criar um laço de amizade. Todos nós certamente sentiremos muita falta dessa colega de trabalho, mas desejamos muita sorte e felicidade. Agradecemos a presença de todos. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 14 de 12 de 2021, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Dia 14. Depois? Só fevereiro, pessoal. Thank you.